A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. Neste Brasil de tantas serras, florestas, parques, onde se esconde a trilha mais bonita? Aventureiros experientes garantem que ela passa pelas misteriosas paisagens da Chapada Diamantina e abriga montanhas intocadas, cânions gigantescos e cachoeiras impressionantes. Nossa equipe encarou o desafio de andar por essas matas para chegar ao topo do Morro do Castelo, a 1.500 metros de altitude. No Globo Repórter desta noite, vamos reviver as emoções dessa jornada fascinante e também a viagem subterrânea ainda mais surpreendente. Depois de uma caminhada de 12 quilômetros sob pedras gigantescas, alcançamos o Salão dos Cristais. O programa de hoje é uma coprodução com a TV Bahia, afiliada da Rede Globo.
A estrada empoeirada é um dos caminhos da nossa aventura. Vamos percorrer um Nordeste pouco conhecido, rico e desafiador. Um patrimônio esculpido pelo vento e pela chuva. Nosso ponto de partida é este vilarejo, Guiné, no lado oeste da Chapada Diamantina. Aqui começa uma trilha entre montanhas. Uma trilha difícil, mas que é considerada a mais bonita do Brasil.
Nós vamos atravessar o centro do Parque Nacional.
Criado há 29 anos, o Parque Nacional da Chapada Diamantina fica bem no centro, no coração da Bahia. É um tesouro da natureza, quase intocado e bem preservado. Cerca de 60 quilômetros será o percurso que vamos fazer. Daqui em diante, o carro fica para trás. A subida, conhecida como Montanha dos Aleixos, é a primeira a ser enfrentada. Pela frente, 5 dias de caminhada. Muitas descobertas estão por vir. É um caminho cheio de novidades. Das 4 mil espécies vegetais que existem no Brasil, 400 só se vê aqui na Chapada Diamantina. O essencial aqui é prestar atenção no caminho.
Eu aprendi o segredo de subir montanha, inclinar o corpo para frente e dar passos bem curtinhos. Subidas assim que são mais complicadas, tem que ter cuidado com o joelho.
Esta região, que parece uma planície, é um campo rupestre, conhecido como os Gerais do Rio Preto. E quando a gente menos espera, o rio aparece para socorrer os aventureiros.
Essas águas do Rio Preto, elas carregam um pouco a cor das pedras, das raízes das plantas e uma dose de tanino, que é uma substância que faz bem ao coração. E além de tudo, ela é totalmente limpa e fria. Dá para matar a sede.
Dá também para alimentar a alma, admirando o horizonte infinito.
Depois de 6 quilômetros de trilha, 4 horas de caminhada, se chega a esse ponto aqui, o mirante. Agora sim, vai começar o Vale do Pati. Daqui em diante, nosso caminho será por essa paisagem sensacional de montanhas.
Paradinha aqui, abuduado.
Esse aqui é o ponto mais alto da...
Ponto mais alto dessa trilha aqui mesmo.
Desse trecho só. Tem altímetro aí? Olha só. 1.337 metros. É. Essa vista aqui é bonita, hein? É o precipício aqui. Este é o Urubu Rei, voando baixo. Aqui, ele ganhou um apelido. É o Condor da Chapada. De repente, bem pertinho da gente, surge mais uma raridade que pousou no arbusto. Curioso, parece nos observar. É um beija-flor que vive nas regiões mais altas da Chapada. O nome Gravatinha é por causa da mancha vermelha no pescoço. Esse beija-flor só existe aqui na Chapada, né?
Essa espécie sim. Existem duas espécies desse grupo, né? O nome científico dele é Algarcis lumachella. Uma ocorre só em Minas Gerais e outra só aqui no topo dos morros da Chapada.
Fazer a trilha do Pati é se acostumar com a alternância de altitudes. Ora no alto das montanhas, ora na parte mais baixa do vale. Descer é bem pior do que subir. Grande parte do caminho é de difícil acesso. E apesar de muita beleza, plantas nativas ameaçam a diversidade vegetal. São as samambaias assassinas. Elas se proliferaram tão rapidamente que estão tirando o sono dos biólogos do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, responsável pelo Parque Nacional. As investigações estão apenas no começo.
Essas duas espécies são mais agressivas.
Quais?
Esta e esta daqui.
Essa aqui? Essa, bonita ela, né?
É, elas são até ornamentais. Só que o problema é que elas se multiplicaram sem controle e estão provocando sérios problemas ambientais no Pati.
Do alto, com uma câmera especial, dá pra ver melhor como as samambaias se espalharam pelo vale.
Elas estão invadindo áreas de floresta, estão sufocando aves.
Essas árvores aqui já estão morrendo, então?
Estão. E desde algum tempo elas vão morrer.
Pode ser o começo da destruição. No sobrevoo, nossa câmera registrou de perto as árvores condenadas. Foram sufocadas e já perderam suas copas.
Elas fazem como para matar essas árvores?
Quando elas têm substâncias químicas, elas asfixiam e matam. Elas vivem sempre juntas e uma ajuda a outra. Uma comunidade muito resistente que mata o resto.
300 hectares. São 300 campos de futebol tomados pela samambaia assassina.
E essas trilhas todas aqui você conhece?
Conheço.
Chapada é como se fosse, você conhece na palma da mão, né? Como se fosse a sua casa.
Olha, como ela é tão grande, nem eu que moro aqui sei tudo, entendeu?
Encontramos João no meio da trilha. Ele é um guia experiente, mora perto do Pati e ganhou o apelido de João Pé no Chão.
Desde pequeno você guia descalço, João?
Descalço.
Há quanto tempo você é guia, João?
Mas eu comecei com a idade de 10 anos, tô com 37, então 27 anos de trilha já.
Você dá licença, João? Posso olhar seu pé aqui?
Pode.
Parece o solado de um calçado, né?
Mas é o meu calçado, só que natural, né?
E impermeável.
Impermeável. Como você fala. Entra na água pra dar apoio pro pessoal, não tem negócio de molhar.
E não machuca nada, João?
Machuca não. Quanto mais eu ando descalço, melhor eu ando, tenho mais energia pra andar.
Também com muita energia, o funcionário público Eloy está realizando um dos sonhos de sua vida, com a ajuda do guia João Pé no Chão.
Nem o próprio Eloy acreditava que seria capaz de atravessar o patio.
Você já fez quantas cirurgias mesmo, joelho?
Seis cirurgias.
Seis cirurgias?
Seis. Ao longo de 15 anos, seis cirurgias.
Você está disposto mesmo a encarar essa subida aí?
Estou disposto, vou lá. Vou até o final.
Vamos seguir o mesmo roteiro, então.
Vamos sim, vamos juntos.
Vamos juntos, mas cada um no seu ritmo. No vale inteiro vivem 13 famílias, não mais do que 50 pessoas. E depois de um longo dia de caminhada, chegamos à casa do seu Wilson, um dos antigos moradores do Pati.
Oba, seu Wilson.
Boa tarde,
seu Wilson. Oba,
tudo bom?
Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo bem? Tudo tranquilo?
Oba, boa tarde.
E aí?
Tudo bom?
Tudo bem?
Tudo bem?
Tem lugar para acomodar a gente aí?
Tem.
Tem?
Tá.
Morar nessa beleza aqui é...
É.
Uma maravilha.
Acostumei.
Seu Wilson ampliou a casa dele para acomodar os andarilhos. Virou uma hospedaria, simples e aconchegante. Mas é na cozinha que a gente confirma o quanto esta família é generosa. A comida não poderia ser melhor, saborosa e farta. Um presente para os trilheiros que sempre chegam famintos. Não é muito grande a família do seu Wilson. Ele, a mulher, Dona Maria, e os dois filhos, o Wilton e o Niara. Antes viviam da agricultura, agora da hospedaria.
A vida está melhor hoje do que antes, quando vocês faziam só cuidar da agricultura?
É, porque naquele tempo era mais difícil porque era muito trabalho.
E para a senhora, Dona Maria?
É. Trabalho bastante, né? Cozinhando, lavando roupa.
Não pensa em sair daqui, não?
Não penso, não.
Em completa harmonia com a bela paisagem da natureza. É assim a vida de quem mora no Pati. Aqui não tem telefone, nem televisão, nem internet. É um mundo desconectado.
Vocês são felizes assim, sem notícias?
Sim, eu sou.
É, meio isolados do mundo.
Eu gosto disso.
E o Wilton?
Eu também já acostumei a ficar aqui. Muita violência lá fora, então prefiro aqui.
Não faz plano de sair não, né?
Não faço.
E nos planos da nossa viagem, há muitas surpresas ainda. Fomos dormir achando que o céu é bem ali e sonhando com o Morro do Castelo. O sol acabou de nascer e já estamos na trilha de novo. Nosso desafio agora é chegar a um dos recantos mais secretos da Chapada Diamantina. Um grandioso monumento da natureza que não se vê em nenhum cartão postal. A água despenca para tudo quanto é lado do paredão. Cachoeirão é o nome deste lugar escondido. O espetáculo surge assim com tanta beleza só quando chove na região. E até parece que combinamos com São Pedro. Para nossa sorte, pegamos uma chuva forte no caminho. Não é nada fácil chegar ao Cachoeirão. Primeiro, 17 quilômetros por dentro da mata. Depois, mais 3 quilômetros de muita pedra pela frente. Entramos na parte mais difícil do caminho para o Cachoeirão. Agora é pelo leito do rio, enfrentando pedras bem escorregadias. Quanto mais avançamos, as pedras vão ficando mais lisas. Ainda bem que já estamos chegando. Mesmo vista de longe, a imagem impressiona. Mas é bem de perto que se vê o quanto este lugar é especial. A água salta de quase 300 metros de altura. E com a força do vento, se espalha no meio do paredão de pedra. Visto de cima, o pequeno lago onde as cachoeiras desaguam tem forma de coração. E aqui embaixo, as quedas d'água viram uma ducha. Diante dos paredões, nos sentimos do tamanho de uma formiga. Mas dá para arriscar um banho gelado e irresistível. Não foi por acaso que os nativos batizaram este lugar de Cachoeirão. Contando todas as quedas d'água, incluindo as duas mais volumosas, são 8 cachoeiras caindo na mesma área. Na outra lateral, a mais bonita de todas. De lá de cima, vem a água da nascente do rio e percorremos para chegar aqui. Este é um lugar que nunca se apaga da memória. Aqui, até a água é diferente. Meio avermelhada, da cor da terra e da maioria das rochas da Chapada. E para arrematar o cenário de sonho, encontramos flores silvestres de todas as cores e tamanhos. Nos despedimos com pesar do belo jardim, do cachoeirão e seguimos em frente. Se não fossem os olhos treinados dos guias, não teríamos visto o perigo. Uma jararaca no caminho, pronta para dar o bote. Ela é uma das cobras mais venenosas, mas com a nossa presença, ficou assustada e se embrenhou no mato. De repente, descobrimos que não estamos sozinhos. Tem mais gente na trilha.
Essa trilha é mais bonita do que difícil ou mais difícil do que bonita?
As rutas são difíceis, mas ça vaut la peine.
Para o turista belga, as trilhas são difíceis, mas valem a pena. Quando a gente está no alto da montanha, é realmente espetacular, ele disse.
C'est spectaculaire.
O turista diz ainda que se sentiu entrando no paraíso, como se fosse um sonho.
Como de entrer dans un rêve.
E que paraíso! Para qualquer trilheiro, o Vale do Paty é mesmo um mundo de muitas surpresas.
Au revoir.
Au revoir.
O entusiasmo dos turistas nos dá mais disposição para seguir. Eles já estão indo embora, e nós ainda na metade do caminho. Pela frente, uma subida muito cansativa até o ponto mais alto do vale. Nosso destino agora é o Morro do Castelo.
Chegamos aqui a 1.200 metros de altitude. E só agora, vejam só, a gente consegue ver o topo do Morro do Castelo. Imponente, majestoso.
Parece um lustre, né? Linda demais, olha. Impressionante. Como é o nome dela? Quetecoceres.
É grande a variedade de plantas nesta região. E não é para menos. A Chapada é privilegiada na oferta de água. E o clima de montanhas alimenta mais a vegetação.
Já tinha subido trilhas pesadas, mas igual a essa, é a primeira vez. Ainda bem de vez em quando a gente consegue respirar um pouquinho melhor. O César me chamou para mostrar uma raridade.
É o que, César? É uma canjerana.
Essa árvore aí?
É. Ela é um remanescente das florestas que havia aqui.
Então é uma árvore da floresta primitiva.
Exato.
A canjerana é usada na construção de casas. Árvore resistente, boa para fazer a base do telhado. Nesta casa, mora uma família que não abandona o Vale do Paty de jeito nenhum. Jailson e Maria eram agricultores. Desistiram da lavoura para acomodar em casa os poucos turistas que passam por aqui. Maiara tem 3 anos, é a única criança do vale. Ela tem 2 irmãos maiores, que foram estudar no vilarejo vizinho ao parque. Eles podem se considerar privilegiados. Moram bem em frente ao monumento mais majestoso do vale, o Morro do Castelo.
Eu subi uma vez só.
Só uma?
Maiara. Uhum.
Com ela?
Não tem nem... com 6 meses, mas fui lá.
Levando ela?
É.
Vamos enfrentar agora o trecho mais difícil da trilha. Olhando assim, a impressão é de que o topo do morro é inatingível. A cada passo, a gente comprova o que os guias costumam alertar. A subida do castelo é o que há de mais difícil no Vale do Pati.
Eu devo confessar que essa é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Essa subida aqui não é para qualquer um, não.
De lá de baixo até o ponto mais alto, são 3 quilômetros. O caminho é tão inclinado que é preciso tomar cuidado. Se não...
mas essa realmente é um desafio. Ui, nada, tranquilo.
Dei sorte, não me machuquei. Alcançamos a porta de entrada do castelo. É uma caverna de 800 metros de comprimento. Esta é uma das raras cavernas que a natureza construiu nas alturas. Atravessamos a caverna e chegamos finalmente ao topo do castelo. Com uma varanda espetacular, com uma vista além da imaginação. E como valeu a pena todo o esforço. Estamos exaustos, mas aí está a recompensa.
Não há cansaço que atrapalhe a sensação boa de estar aqui. Não tenho palavras para descrever. Só a certeza de ver o quanto somos pequenos diante de tanta grandeza, de tanta beleza.
Estamos a 1.500 metros do chão, cercados por muralhas de pedra magníficas, erguidas pelo tempo e o vento. A vontade é de ficar aqui, ouvindo o impressionante silêncio das montanhas. Mas não tem jeito. Lá embaixo, o Vale do Pati nos aguarda, desafiador. Precisamos seguir viagem.
Estamos saindo para o quinto dia de trilha, o último trecho do Vale do Pati. Já percorremos quase 40 quilômetros, mas ainda tem 18 quilômetros pela frente. O nosso próximo desafio será atravessar essa montanhazinha ali.
Antes de mais uma escalada, uma ponte improvisada é a passagem mais segura para atravessar o rio Pati. Pouco adiante, começa mais um caminho íngreme, aberto no começo do século XX. Os nativos do vale plantavam café nestas terras e passavam por aqui para chegar às cidades baianas. Para nossa surpresa, olha só quem vem vindo. É o Eloy, que passou por 6 cirurgias no joelho. Ele também conseguiu vencer os 5 dias de trilha. É mesmo emocionante a sensação da vitória.
Eu acho que dá para superar tudo, né? Se a gente tem vontade, tem um desejo, a gente consegue. Agora é só alegria, tudo é festa.
Afinal, foram 5 dias difíceis e inesquecíveis. 60 quilômetros a pé, subindo e descendo montanhas. Do vilarejo de Guiné, de onde saímos, até Andaraí, fim da trilha.
Eu saí daqui com outra cabeça, né? Não pensando em ter, mas em sentimento mesmo.
Este sentimento de mudança, a gente só consegue entender mesmo quando conhece este lugar, que é apenas um pequeno pedaço da grande Chapada Diamantina.
No fundo dentro da caverna um lago azul e o fantástico Salão dos Cristais. Viaje com a gente pelos subterrâneos da Chapada daqui a pouquinho.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Uma pequena cidade sustentando um recorde. O nome? Iraquara. 25 mil habitantes. Ruas tranquilas, vida pacata. Não dá nem para desconfiar. Iraquara nasceu e cresceu sobre um grande abismo.
Quer dizer que aqui a gente está caminhando sobre um abismo, um oco.
Com certeza nós estamos em cima dele.
Sim, é verdade. Embaixo dessas ruas e em grande parte do território do município, há um emaranhado de cavernas.
É uma espécie de queijo suíço, é cheio de furo. Nós temos subsolo e embaixo é cheio de canais, de galerias.
E não foi por acaso que Iraquara ganhou o título de capital brasileira das cavernas.
Tudo é caverna nessa região toda.
E vocês não têm medo aqui, não?
Não, porque já acostumamos com a ideia.
Ninguém tem medo.
São mais de 200 cavernas.
É um mundo subterrâneo incrível, cheio de surpresas. Parte dele a gente vai conhecer agora.
Estamos entrando na caverna da Torrinha, a caverna das raridades, entre as mais valiosas da Chapada Diamantina. Vamos percorrer caminhos difíceis, cerca de 12 quilômetros por baixo do chão.
Capacete. Tem que amarrar isso aqui. Prender bem. Uma lanterna boa, carregada. Água. Tem que estar preparado para entrar na caverna, né, Eduardo?
Ah, sem essas coisas... Não se deve entrar jamais.
É, né? Então, bora. Eduardo, vai na frente que você é o guia, né?
Eduardo conhece cada palmo dos trechos que já foram mapeados. Além de guia experiente, ele é um dos guardiões da torrinha. Estamos no rumo do Salão dos Cristais. Não é fácil chegar lá. Um sobe e desce sem trégua.
Ponto pé esquerdo no fundo, jovem.
Haja obstáculos. Amontoados de pedras por todos os lados.
Olha só que coisa interessante. Aqui no teto, ó. Cada camadinha daquela ali levou muito tempo,
muito
né?
Muito tempo.
Pra se formar.
É, era as correntezas que quando um dia foi mar, né? É uma das rochas mais antigas do mundo. Tem em torno aí de 900 a 1 bilhão de anos.
O cálculo foi feito por geólogos que estudaram a caverna. Segundo Eduardo, aqueles não encontraram nenhum sinal de vida animal. Lentamente, o mar e a água da chuva esculpiram formas curiosas no teto, nas paredes e até no chão da caverna. Esses pequenos vulcões surgiram na área de uma lagoa que secou. Não passam de meio metro, mas levaram séculos para se formar.
Parecem vulcões mesmo, né, Eduardo?
É, tem um nome geológico de vulcão.
É. Agora, como eles se formaram?
Ah, isso aqui era um lago de água parada e o gotejamento da água da chuva.
Era pelo teto que a água da chuva penetrava na caverna e trazia terra, areia.
A Essa gota, quando caía sobre o lago, né?
De gota em gota e ao longo de milhares de anos, os vulcões de pedra foram se formando. Mas o Salão dos Cristais nos espera mais adiante.
A escuridão esconde verdadeiros tesouros naturais. Aqui nós estamos no Salão dos Cristais. E vejam só que espetáculo.
Não é todo mundo que vem aqui, não, que você traz?
Não, não. Grupos grandes, jamais, né?
Por quê?
Você é tão frágil, né, como vocês estão vendo aqui.
Esta é uma das joias mais raras do Salão dos Cristais. É a flor de aragonita. É única também, né?
É única no mundo. É uma formação que desafia a gravidade.
Desafia a gravidade porque a flor fica na ponta de uma haste que parece cristal. Na verdade, é o estalactite, que saiu do teto, cresceu e se espalhou numa linha horizontal. Eduardo tem razão. O Salão dos Cristais é um baú de joias que a natureza guardou no subsolo da Chapada Diamantina. Aliás, toda a caverna da Torrinha é de uma delicadeza impressionante. Até o chão parece que vai se quebrar.
A sensação de passar por esse lugar aqui é a de estar pisando numa casca de ovo. O piso aqui é fofo. E vejam só, é tudo oco aí embaixo. Dá medo.
Medo de repente afundar o pé no chão e cair no abismo. Caminhar aqui embaixo é uma prova de fogo. É como um bom filme de suspense. A cada passo, uma surpresa.
Tem que andar quase rastejando.
O nosso guia Eduardo é incansável. Já estamos há 8 horas andando no escuro e ele continua animado. Está nos levando agora a um lugar secreto, onde a natureza escondeu outro tesouro.
Estamos chegando, vamos falar bem baixo, que a voz pode interferir no ambiente.
Até a voz é frágil assim?
Muito frágil.
E aí está o segredo guardado a 7 chaves no fundo da caverna. Uma parede inteira de cristais tão finos, tão delicados, que são chamados de cabelo de anjo.
Olha só que coisa impressionante.
E foi por acaso que Eduardo descobriu esta joia. E como bom guardião que é, não inclui esta parte da caverna em nenhum roteiro turístico. É mesmo de emocionar. Obras como esta, feitas com tanto capricho, nos levam a concluir. Entre o céu e os porões da terra, muitos segredos da natureza ainda não foram revelados.
Como é bonito isso aqui, hein?
É, a gente costuma fazer referência a esse espaço aqui a uma catedral.
Parece mesmo uma catedral.
Não parece? E aqui é a entrada da catedral, a porta da catedral.
Estamos agora na caverna da Lapa Doce, outro patrimônio muito valioso do subsolo da Chapada.
Aqui a gente consegue ver um pouquinho de cada formação.
Os salões da Lapa Doce são mais amplos e a decoração também impressiona. Dá para calcular o tempo de formação dessas esculturas?
Leva em torno de 33 anos para fazer 1 centímetro.
E tudo isso aqui foi feito pela água que
pela
desce
água
da superfície?
Que desce, né? Da água da chuva, né?
E a água da chuva chega à caverna como goteira em telhado. E aqui, todas essas formas que parecem obras de arte foram criadas pela mistura dos pingos d'água com o calcário. No chão, no teto, nas paredes, há formações enormes e curiosas por todo o canto da Lapa Doce. E a nossa imaginação vai longe.
Essa boca aqui parece com a boca de um tubarão.
Ah, e você imagina o que você quiser.
Vejam só, parece um abismo, mas não é. É um poço de água tão transparente que engana a visão. Na verdade, isso aqui é um rio subterrâneo,
sim,
né?
Um rio subterrâneo.
Um rio que aflora nesta parte da caverna, formando um pequeno lago. Águas cristalinas e profundas, que vão a 25 metros. Esta é uma das moradas do bagre albino, uma raridade que não chega a 5 centímetros de comprimento. Ele não enxerga, e nem precisava. Na escuridão, se orienta por antenas que funcionam como uma espécie de radar. Cláudia se emociona toda vez que visita a Lapa Doce, não só pela beleza.
Vamos cuidar, né?
Já ouviu falar em moqueca de jaca? Daqui a pouco vamos conhecer a surpreendente culinária da Chapada Diamantina.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Não é exagero afirmar. A Chapada Diamantina tem o poder de mexer com os nossos sentidos. Quem visita esta região da Bahia não volta apenas encantado, mas atento e convicto de como é importante preservar este patrimônio. As reservas de diamante já se esgotaram, mas o valor de tanta beleza não se consegue calcular. Além da paisagem, o povo também está entre os melhores cartões postais da Chapada.
Olha, esse prato foi eu que inventei, tá?
Moqueca de jaca? Nunca tinha ouvido falar.
Porque aqui a gente já fazia tudo com jaca.
Prato curioso. Fruta doce com tempero salgado.
É só a jaca mesmo?
Só a jaca. A jaca, o leite de coco, o dendê, cebolinha.
É um pouco diferente, mas é saborosa. Parabéns, viu, Dona Emília?
Obrigada.
Foi com um banquete delicioso e bem original que Dona Emília nos recebeu. E na cozinha de sua casa, nos apresentou a mãe dela, Dona Francilina. Dona França, como ficou conhecida. 94 anos de muita sabedoria.
Essa carne tá com uma cara boa, Dona Francilina.
E a senhora gosta de cozinhar?
Gosto. Perdi toda a vida e eu cozinhei.
Mas tem uma coisa de que Dona França gosta muito mais. Conversar com Deus.
Eu falo assim, oh meu Deus, enquanto eu estiver sabendo o que é que eu estou fazendo, enquanto eu estiver com minha mente boa, pode me deixar mais um dia. Mas a hora que eu não estiver mais sabendo como é que onde eu estou, aí agora ele pode me levar.
Duas semanas depois da nossa visita, Dona Francilina nos deixou. Do jeito que desejava, subitamente, sem dar trabalho a ninguém. E nós guardamos boas lembranças de uma senhora de 94 anos, lúcida e alegre. Foi um prazer conhecer Dona França e sua família. E com o sabor de uma aventura inesquecível, nos despedimos da Chapada Diamantina. Parte de um Brasil que nos enche de orgulho e de vontade de voltar.
Que lugar mágico, hein? Um ótimo fim de semana e sexta-feira que vem a gente se vê.
Ajuda os vós.
16 anos em seu coração.